Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, você em todo o Brasil. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Bom dia, Luciano. Um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso recebê-lo aqui. No programa de hoje, o ministro vai falar sobre a liderança do país no comércio mundial. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de exportação de açúcar, café em grãos, carne bovina, carne de frango, suco de laranja, tabaco e etanol. É vice-líder global na venda de soja. Está na terceira posição no ranking mundial dos embarques de milho e em quarto lugar nas exportações de carne suína. Um dos aspectos do sucesso é o aumento da produtividade. Outro assunto de hoje é o financiamento de 100 bilhões de reais entre julho de 2010 e junho de 2011 e as políticas agrícolas com foco na preservação do meio ambiente. O ministro também vai falar sobre os 150 anos do Ministério da Agricultura. Ministro Wagner Rossi começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E vamos ao Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. Fala Ana Rodrigues. Bom dia, Ana.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos de todo o país. Bom dia, ministro. Nós estamos celebrando aí os 150 anos do Ministério da Agricultura. E um dos momentos mais importantes dessa fase, depois desses 150 anos, é justamente o programa de agricultura de baixo carbono, incluído no plano agrícola e pecuário do atual governo. Nós gostaríamos de saber, ministro Wagner Rossi, como será conduzido esse programa para recuperar hectares de pastos degradados com manejo e garantindo, assim, uma adequação de adubação e preservação ambiental.
Muito obrigado, Ana, pela pergunta. Ela me enseja dizer algumas coisas que as pessoas nem sempre sabem. Por exemplo, o Brasil é o país com a maior cobertura vegetal natural preservada no mundo. Entre os países grandes, nenhum país tem, como nós, 55% de sua cobertura vegetal original mantida e preservada, graças aos esforços dos brasileiros. O governo do presidente Lula tem dado uma grande ênfase a esta preservação desses recursos extraordinários que são a Amazônia e as matas que ainda persistem nos outros biomas. Além disso, o Brasil hoje não é só líder em produção, e ele tem batido recordes seguidos de produção. Neste ano nós vamos produzir 147 milhões de toneladas de grãos. Estamos acabando de colher a última parte da safra, que é a safrinha de milho, está no final. Destes 147 milhões, nós produzimos 68 milhões de toneladas de soja, que é um alimento riquíssimo em proteína e muito importante na pauta alimentar de muitos países no mundo inteiro. Por isso, nós somos um grande exportador de soja. Nós também tivemos um recorde na safra que terminou, que está começando, nós ainda estamos avaliando, mas na safra que terminou de cana de açúcar, nós tivemos o 660 milhões de toneladas de cana posta à disposição da indústria. De qualquer maneira, isso foi obtido em condições muito especiais. Por quê? Porque não houve aumento de área de produção. Nós conseguimos avançar muito na base da produtividade. E, por isso, o presidente Lula tem enfatizado muito a capacidade do Brasil, e quer estimular cada vez mais a capacidade do Brasil de produzir alimentos, mas preservar o meio ambiente. E isso é que deu ensejo a este programa a que você se referiu, que é o programa de agricultura de baixo carbono. São práticas agronômicas já conhecidas, algumas já praticadas até um certo ponto, já utilizadas no Brasil, mas que nunca tiveram estímulo. Portanto, o produtor que as utilizava porque achavam que eram positivas para ele. Mas agora não, ele vai ter estímulos para produzir, respeitando o meio ambiente e incorporando práticas agronômicas que consorciam o aumento da produção e a preservação do meio ambiente. São práticas simples. Por exemplo, você se referiu à recuperação de terras degradadas. No passado, no Brasil, nós temos tanta terra, nós ocupamos uma pequena parte das terras brasileiras com produção, não é? algo em torno de 27% do território brasileiro apenas é destinado à produção agrícola e pecuária. De qualquer maneira, no passado, as pessoas utilizavam uma terra até que ela se exaurisse, tiravam tudo dela e não repunham, e não faziam um manejo adequado. O que acontecia? A terra se exauria e deixava de ser produtiva, ficava sem condições de contribuir para o processo produtivo. Agora, nós estamos apoiando a recuperação dessas terras através de financiamentos a longo prazo, com juros menores, com carências maiores, que permitirão ao proprietário reintegrá-las ao processo produtivo e, ao mesmo tempo, em que há um ganho econômico muito forte, há um ganho ambiental também muito forte, porque essas terras voltarão a gerar pontos positivos para a manutenção da qualidade do meio ambiente. E aí há outros processos também fundamentais, como a integração entre lavoura, pecuária e floresta, em que você, utilizando a mesma área, as mesmas pessoas, o mesmo fertilizante, você faz com que vários ciclos produtivos atuem ao mesmo tempo. Enquanto você planta a plantinha da árvore pequenininha, você está usando o espaço que é grande entre as árvores, porque elas vão se tornar árvores grandes, está utilizando para produzir soja, para produzir arroz, para produzir alimentos. Quando chega no segundo, terceiro ano, a planta já está um pouquinho maior, você começa a semear o pasto. Dali a algum tempo, o gado, você coloca gado para comer o pasto e as árvores estão crescendo. Daqui a pouco elas farão sombra para o gado. E aí você continua o ciclo com o corte das árvores, quando elas estiverem na idade madura, né? Normalmente 7 anos em algumas espécies, e começa todo o ciclo produtivo. Enfim, são muitas o plantio direto na palha, que preserva a matéria orgânica, não revolve a terra e, portanto, não libera os gases de efeito estufa, mas, ao contrário, captura o CO2. Enfim, nós estamos trabalhando na linha de que o aumento de produção pode e deve ser acompanhado por uma preservação ambiental cada vez maior. E a agricultura brasileira quer dar sua contribuição para que o país cumpra as metas que o presidente Lula se comprometeu em Copenhague.
Alguma outra pergunta, Ana?
Só complementando o detalhe, esse programa de agricultura de baixo carbono, ele vai contemplar grandes, médios e pequenos agricultores?
Sim.
Ou criadores?
Sim, Ana. A dimensão não é um diferencial para nós. Nós consideramos que tanto o produtor pequeno, como o médio, como o grande, né, podem praticar boas práticas agronômicas e também veterinárias. Tanto na pecuária como na lavoura, você pode atuar de uma maneira organizada, de uma maneira em que se compatibilize o aumento de produção e a preservação ambiental. Portanto, o acesso a essas linhas de financiamento, ele é indistinto, ele pode ser acessado por qualquer produtor, não é? Desde que ele se proponha a fazer o que nós chamamos de boas práticas de manejo e de utilização adequada dos recursos naturais, práticas agronômicas que já estão consolidadas.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos a São Paulo, da Rádio Capital AM, fala Cid Barbosa. Bom dia, Cid.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Wagner Rossi.
Bom dia, Cid.
Ministro. Especialistas dizem que a infraestrutura necessária para o escoamento da produção deixa a desejar. Quais são os pontos que mais comprometem o escoamento da produção agrícola e também da pecuária no Brasil?
Olha, Cid, é verdade, você colocou um ponto que é muito reiterado por analistas da nossa produção agrícola e do escoamento da produção, sobretudo sua comercialização. Acontece o seguinte, há duas questões aí. A primeira questão é uma deficiência logística, vamos dizer, de armazenagem, de modais de transporte. Por quê? Porque nós estamos concentrados num modal de transporte rodoviário, quase toda a nossa safra é transportada por caminhões, e qualquer pessoa que tenha mínimos conhecimentos sobre a área sabe que mercadorias com densidade grande, valor pequeno, e que tem que ser transportados a longa distância, tem que se usar transporte mais barato, ferroviário, aquaviário. Isso é verdadeiro e há um esforço muito grande do, do governo do presidente Lula, sobretudo através do PAC e do PAC 2 agora, né, em conseguir fazer uma expansão real da área do transporte ferroviário e também aquaviário. Mas a questão da armazenagem, neste plano safra, nós tivemos um grande incremento e foi muito importante. Por quê? Porque nos países mais desenvolvidos na área agrícola e mais antigos, com uma consolidação agrícola mais antiga, na matriz de armazenagem deles, eles têm uma preponderância do armazém na fazenda. O que quer dizer isso? Que o próprio produtor constrói o seu armazém. Hoje são silos, né, na verdade, porque quase tudo se faz a granel. E o silo na fazenda permite ao agricultor, quando termina a safra, recolher o seu produto e esperar o bom momento para vendê-lo. Ele passa a ter o mercado a seu favor e não contra. Por quê? Porque quando termina a safra, todo mundo está pronto para vender. Muitos agricultores têm dívidas a pagar, têm compromissos assumidos que têm que cumprir, e ele então é obrigado a vender no pico da safra quando os preços são mais baixos. Claro que as grandes traders do setor sabem disso, não é? E compram na baixa, é uma questão de mercado. Se, todavia, for construído o armazém na fazenda, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos mais de 50% da produção agrícola é depositada na fazenda, em armazéns da fazenda, do próprio produtor. No Canadá, mais de 70%. No Brasil, nós temos apenas 15% de armazenagem na fazenda. E por isso nós fizemos, neste Plano Safra, um programa especial para apoiar a armazenagem na fazenda. O produtor que quiser, ele vai ter um programa com 12 anos de prazo, com carência de 3 anos, né? E poderá pagar com juros muito baixos, 5,5% ao ano. Ele terá condições de fazer o seu próprio silo e, a partir daí, ser um player no mercado. Ele vai começar a esperar o preço subir, vai ajudar que o preço suba, porque a oferta será menor. Isso tudo significará para ele uma nova realidade, uma nova garantia de renda, e renda maior. Então, o que é preciso para isso? Bom, primeiro, nós conseguimos esse programa e nós destinamos R$1 bilhão, já neste ano, para financiamentos desse tipo. Segundo lugar, o volume necessário para uma fazenda pequena, média ou grande está contemplado. Os limites são limites que dão acesso a armazéns desde 5 mil sacas até 50 mil sacas. E os custos que o nosso ministério avaliou são de tal ordem que você paga o armazém, ou melhor, o silo, no máximo em 6 anos, mas você tem 12 para pagar. Há casos de quando os armazéns são maiores, é claro que a escala beneficia, e o pagamento pode se dar até em 3 anos e 6 meses. Ou seja, você paga o armazém antes de começar a ter que pagar. Você já tem recursos acumulados para pagá-lo, portanto, é um programa novo que vai minorar, se Deus permitir, e sobretudo se os produtores aceitarem este desafio de construir os silos nas suas fazendas, isso vai melhorar grandemente esse gargalo.
Alguma outra pergunta, Cid?
Para encerrar, ministro, o Ministério da Agricultura foi inaugurado, foi fundado em 1860, e segundo o próprio material aí disponibilizado pelo Ministério, na época, o governo imperial criou institutos de pesquisa agrícola que atendiam aos interesses dos senhores de engenho do Nordeste e da aristocracia do café na região Centro-Sul. Atualmente, esses 100 bilhões de financiamento do plano agrícola e pecuário, ele está beneficiando, ele tem um foco em qual setor da esfera agropecuária?
Ah, muito bom, Cid. Deixa eu te explicar uma coisa. Além dos 100 bilhões para a agricultura empresarial, que é exatamente a agricultura mais avançada no país, a agricultura tradicional, que incorpora tecnologia, que tem escala, é verdade, e que é capital intensiva, além desses 100 bilhões, o governo disponibilizou mais 16 bilhões apenas para no PRONAF, apoiar a agricultura familiar. O pequeno também é apoiado pelo governo, e muito, aliás, o desenvolvimento da agricultura familiar no país é muito grande. Mas você lembrou uma coisa muito interessante que nos permite dizer o seguinte: olha, em pouco mais de 100 anos, nós saímos de uma agricultura monocultora, escravagista, não é? Que tinha no latifúndio, ela era latifundiária, então latifundiária, escravagista e monocultora, para uma agricultura diversificada, democrática, de milhares e milhares e milhares e milhares de produtores de todos os tamanhos e escala, de os produtos mais variados, portanto não é mais monocultura, mas nós produzimos quase tudo, aliás, o Brasil produz todo o alimento que o seu povo consome, 100%, aliás, com a única exceção do trigo, em que nós só produzimos 50%. Mas, além de alimentar o nosso povo, nós hoje exportamos para 200 países. Nós somos um dos grandes players do mercado mundial de alimentos. E a tendência é que o Brasil se torne o maior fornecedor mundial de proteína, tanto animal como vegetal. Isso nos dá uma posição de absoluto privilégio no mundo, porque nada será mais importante nos próximos anos do que alimento. A população do globo terrestre é imensa, ela cresce a níveis, não é, bastante intensos, e há uma parte dessa população que ainda não está bem alimentada, portanto há uma demanda permanente por alimentos, e nós somos o único país do mundo que tem terras, nós temos mais de 100 milhões de hectares de terras, só de terras degradadas. Não precisa, para aumentar a produção, para dobrar a produção no Brasil, não precisa derrubar uma árvore, não só da Amazônia, claro que nós temos que preservá-la, mas os outros biomas. Nós podemos usar, com a recuperação destas áreas degradadas anteriormente, nós temos condições de dobrar a produção brasileira, e isso, nós somos o único país do mundo que tem. Os Estados Unidos já exauriram suas terras, não há como expandir a fronteira agrícola. Na Austrália, isso já está claro que não há mais como aumentar a produção. Não vou dizer da Europa, porque todo mundo sabe que a Europa não tem mais onde plantar, o Oriente não tem mais onde plantar. Uma parte enorme do globo terrestre é ocupado por terras que não têm qualidade para a agricultura, desertos e regiões de grande dificuldade, por exemplo, regiões montanhosas, regiões áridas, enfim. Nós não. Nós temos terra, temos insolação, temos água, que é uma riqueza extraordinária e será, no próximo século, então, uma matéria de um valor extraordinário. Duas vezes eu falei. Agora, e aí, o que eu quero dizer? Quero dizer com isso que o Brasil está numa posição de privilégio. Essa bênção especial que nós temos nessa terra, né, admirável, nos dá essa condição de alimentarmos o mundo hoje e mais ainda no futuro.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços está disponibilizando o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também vai ser disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria da Imprensa da Presidência da República na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos agora a Manaus, no Amazonas, da Rádio Amazonas FM, Patrick Mota. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano Peixes, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro.
Bom dia, querido.
Ministro, a fronteira agrícola tem se expandido aqui na Amazônia e com isso acaba acendendo a luz amarela da preocupação ambiental. De que forma o governo pretende conciliar a política agrícola na Amazônia sem comprometer o meio ambiente, ministro?
É muito importante a sua pergunta, Patrick. Eu quero te responder de uma maneira muito objetiva. Primeiro, no futuro breve, é preciso que o mundo reconheça o valor da floresta preservada e que isto seja objeto de pagamentos daqueles que não souberam preservar o seu meio ambiente e hoje vivem do pulmão que é a Amazônia, esta riqueza maravilhosa que o Brasil possui. Segundo, nós estamos fazendo no Brasil algo que é quase único no mundo. Você sabe que nós temos 6 milhões de hectares, 6 milhões e 200 mil hectares de florestas que são hoje exploradas com sustentabilidade, sem que a floresta seja agredida, apenas colhendo aquilo que a floresta oferece, não é? Utilizando seus frutos, produtos florestais que fazem uma riqueza tão especial no Brasil e, além disso, utilizando a madeira de maneira racional, de maneira que ela se recomponha permanentemente. Terceiro, Isso é único no mundo, 6 milhões e 200 mil hectares. Terceiro lugar, nós estamos incentivando no plano agrícola deste ano o plantio de florestas, florestas com essências exóticas. Né? A mais conhecida é o eucalipto, mas há outras. Nós lançamos um programa muito importante para a palma de óleo, em que aí a região, sobretudo mais no estado do Pará e em algumas áreas do Tocantins e do Nordeste, poderá haver um incremento grande da palma de óleo. Mas nós vamos incentivar que se produza a floresta plantada. Para quê? Para que ninguém mais tenha que agredir a floresta natural para utilizá-la ou como carvão vegetal ou mesmo como matéria-prima madeira. Então, hoje o governo está fazendo um programa importante. O único jeito que nós garantimos... Claro que a pessoa que agredir a floresta está cometendo uma ilegalidade. Claro que nós temos hoje programas específicos, por exemplo, ninguém compra boi, os grandes frigoríficos não compram boi que saia de áreas desmatadas recentemente, né? Portanto, áreas que agridam a natureza. Além disso, não se compra nem se comercializa soja plantada em áreas recentemente devastadas, de florestas anteriormente mantidas. E nós temos todos esses mecanismos exatamente para proteger essa riqueza que todos os brasileiros têm orgulho de ter e que nenhum outro país do mundo tem, que é esse pulmão do mundo que é hoje a Amazônia.
Alguma outra pergunta, Patrick?
Sim, ministro, dentro do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, há muitas metas a serem alcançadas, como recuperar pastagens degradadas, entre outras. O senhor acredita mesmo que poderá haver ampliação de áreas com florestas plantadas, ministro?
Bom, a floresta plantada hoje é um excelente negócio, Patrick. Você, em certas áreas de baixa fertilidade, o eucalipto dá um rendimento maior que qualquer outra atividade. Muitas vezes maior, por exemplo, que a pecuária extensiva, que não tinha uma rentabilidade adequada. Então, eu acredito sim. E mais, agora, com esses financiamentos específicos, nós temos um programa só para financiar floresta plantada, né? Haverá um interesse econômico muito grande. Aliás, já existe isso. E em muitas áreas as florestas plantadas estão vicejando. Além disso, a floresta plantada tem um ganho adicional ambiental muito rico, muito forte, e certamente ela vai ter um incremento grande, sim, no futuro breve.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Vamos a Goiânia, Goiás, da Rádio 730M, Natália Lima. Bom dia, Natália.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. O ministro queria uma análise do senhor com relação às mudanças no Código Florestal, se elas são benéficas para a agricultura.
São sim. Eu vou ser muito honesto, porque nesta questão nós temos que ter opinião. Você viu até agora a minha entrevista como nós na agricultura estamos procurando ajudar a manter nossas riquezas naturais. Nós estamos estimulando práticas que exatamente preservam a natureza, ajudam a natureza, e nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que preservar a natureza é uma obrigação de todos e é uma questão que envolve o sentimento da sociedade brasileira. Mas é preciso que a gente também tenha os pés no chão. Quer dizer, o Brasil hoje alimenta não só o seu povo, como eu disse, como milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Você pensar em que você pode conter a expansão da produção de alimentos, ninguém no mundo aceita essa tese. Então, o que havia? Havia uma certa visão radical que tentava contrapor e opor produção e manutenção da natureza. Produção e preservação ambiental. Nós recusamos essa tese. Nós achamos que é preciso compatibilizar o aumento de produção de alimentos e a preservação ambiental. E o trabalho que foi feito pelo Congresso Nacional, que é quem deve decidir sobre as grandes questões nacionais, e essa é uma grande questão nacional, o trabalho que foi feito foi admirável. O deputado Micheleto, que é o presidente da comissão, convocou muitas e muitas audiências públicas em todo o Brasil. E lá as pessoas, tanto pessoas com preocupação ambiental mais focada, os ambientalistas, como pessoas voltadas para a produção agrícola, expuseram seus pontos de vista. Houve uma discussão intensa. E o deputado Aldo Rebelo, quero aqui reconhecer o trabalho extraordinário que ele fez. Ele foi ele se preparou, foi buscar o que é mais importante nesse campo, é a informação científica. A Embrapa mesmo, do nosso ministério, não é, prestou assessoria ao Aldo Rebelo, que elaborou um relatório que, claro, o relatório não pode nunca agradar a todos 100%. Por quê? Porque, como se trata uma questão polêmica, é preciso haver a compreensão dos dois lados. Nem nós não defendemos e fazemos questão dessa diferença. O especulador da terra, o destruidor da natureza, esse, para ele, é a lei dura que protege os nossos recursos naturais. Agora, a produção de alimentos nós defendemos, sim. E você não pode começar a fazer regras, especialmente pessoas que estão fora da vida da natureza. Porque as pessoas que às vezes defendem a natureza têm uma vontade de acertar, tem uma boa intenção enorme, só que elas não conhecem o processo produtivo rural. Então, elas nunca viram uma enxada pessoalmente, viram uma vaca pela televisão. Então, elas não são capazes de entender que é perfeitamente possível que você compatibilize produção e preservação. Eu vou dizer mais. Quem conhece e sabe preservar a natureza é o produtor rural. É o pequeno, o médio e o grande. Por quê? Porque ninguém quer na sua propriedade que haja erosão, e a terra, portanto, se torne imprópria para ser cultivada, ela vai, destrói. Né? Não, ninguém quer que os seus córregos haja um assoreamento, então você protege as matas ciliares. Ninguém deixa de proteger um manancial que está na sua propriedade, porque aquele manancial, aquela nascente, ela é muito rica, ela vai trazer benefícios imensos. Então, quem mais preserva no Brasil é o produtor rural. Agora, é claro que há precisão, há necessidade de normas, e eu acho que o Aldo Rebelo teve um grande equilíbrio ao fazer normas que, ao mesmo tempo que preservam, não houve nenhum atraso na preservação. Todos os índices de preservação foram mantidos, né? Mas há um pouco de entendimento de como o processo produtivo se dá e, portanto, também se defendeu a produção. Os dois valores são importantes para o Brasil. Produzir alimentos e preservar o meio ambiente não são incompatíveis. O que há é que há radicais dos dois lados. E o radical, ele quer sempre tudo sem pensar no seu vizinho. E isso não é possível. Nós temos que compatibilizar a que todos tenham um espaço, tanto a preservação como a produção de alimentos.
E agora de Curitiba, no Paraná, Denise Melo fala da Rádio Banda B. Alô, Denise, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministro.
Bom dia, querida.
Ministro, o Paraná sofreu muito com a questão da febre aftosa, 2007, 2008, milhares de animais foram sacrificados, esse assunto virou um assunto internacional e que penaliza até hoje muitos produtores de gado aqui no Paraná. Eu gostaria de saber qual é o papel hoje, o Ministério da Agricultura reconhece o esforço do Paraná, que pretende até o fim do ano suspender, até ficar, ser reconhecido, né, como área livre de febre aftosa sem vacinação. Como é que o Ministério da Agricultura vê esse esforço do Paraná nesse sentido?
Não, em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil não tem nenhum caso de febre aftosa desde então. Aquele foi o último surto que aconteceu e foi combatido com muita eficiência, né, pelos técnicos do Ministério da Agricultura, do governo do Paraná, das entidades privadas, e graças a Deus nós não tivemos mais. Nós temos tido a precaução de manter sempre a vacinação muito intensa do nosso gado. Por quê? Para que não haja outras percalços. Mas hoje nós estamos praticamente livres de aftosa, embora com vacinação. Só o Santa Catarina é que tem o status de livre sem vacinação. Eu não tenho dúvida que o Paraná e o Rio Grande do Sul são os estados que têm melhores condições para secundarem Santa Catarina nesta questão. Agora, eu sou muito pé no chão. Eu acho que nós não devemos abrir mão de vacinação enquanto não tivermos absoluta segurança. Ontem estivemos aqui com o diretor-geral da OIE, que é a entidade internacional que cuida da sanidade animal. Tem sede em Paris, é um órgão de controle da sanidade no mundo inteiro. E eles me disseram uma coisa muito verdadeira e muito... Ele disse, olha, o progresso que o Brasil fez nesse campo é admirável. Não é? Nós conseguimos cumprir todas as exigências e fomos além. Hoje nós prestamos assistência à Bolívia e entramos 80 quilômetros dentro do território boliviano, em toda a extensão da nossa fronteira, ajudando os bolivianos a combater a febre aftosa. E o que me disse o diretor-geral da OIE? Ele disse, vocês estão de parabéns, esse trabalho é um trabalho fantástico, é um trabalho que vai além daquilo que vocês eram obrigados a fazer. Só que vocês têm, para se tornarem realmente livres de aftosa definitivamente, vocês têm o problema da grande fronteira que nós temos e vocês têm que realmente nos ajudar a combater a aftosa lá, onde estão os nossos vizinhos. Porque, infelizmente, não adianta só nós resolvermos o problema aqui, a Argentina resolve a dela, o Uruguai pode resolver o dele, mas nós temos fronteiras imensas com a Bolívia, com o Paraguai, com a Venezuela, e nós temos com o Peru. E isso tudo, embora nesses países, especialmente nesses últimos que eu citei, a pecuária não é importante economicamente, mas há bovinos. Então, exatamente porque ela não é importante economicamente, que, claro, eles não tiveram o mesmo interesse em combater, não é, as doenças. Nós estamos dispostos, eu disse isso ontem ao diretor-geral da OIE, o senhor Valar, né, Monsieur Valar, que nós do Brasil estamos dispostos a ajudar, como já estamos ajudando a Bolívia, a OIE, a fazer programas nestes países, inclusive no Equador, com quem nós não temos divisas. Você sabe que nós só não temos divisas com dois países da América do Sul, que é o Chile e o Equador. Então, o Equador também é um motivo de apreensão pela OIE. Nós dissemos, nós estamos dispostos a ajudar, a levar expertise, tecnologia, nós temos os melhores técnicos na área e alguns dos melhores estão aí no Paraná, de modo que eu tenho certeza que nós vamos poder fazer um bom serviço, não só fazendo a nossa lição de casa, como ajudando os nossos vizinhos.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Marjuli Martini. Alô, Marjuli, bom dia. Marjuli, bom dia.
Eu tenho três tópicos, na verdade, para conversar com o senhor. O primeiro deles é com relação ao problema que enfrentam os arrozeiros aqui do Rio Grande do Sul, que o custo da saca, né, o preço de cada saca é inferior ao custo de produção. Isso tem provocado, inclusive, diversos protestos aqui no estado. O segundo tópico que eu gostaria de ver com o senhor é com relação às perdas que foram ocasionadas nas lavouras de trigo em função da redução do preço mínimo, né, do grão. Até os nossos agricultores aqui estimam um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais e aí a redução de 7% da cultivada aqui no estado. E a terceira questão é com relação ao preço do leite, que hoje está estimado em 68 centavos. Por litro, pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e eles condenam, inclusive, a liberação das importações de leite da Argentina e do Uruguai. Nessas três situações, o que o Ministério da Agricultura está tentando fazer para reverter esses prejuízos todos?
Bom, vamos por partes. Arroz. Nós tínhamos autorizado a compra de arroz se o preço caísse abaixo do preço mínimo. Acontece que o preço mínimo do arroz não foi ainda... O preço do arroz no Rio Grande ainda não foi abaixo do preço mínimo. Hoje, eu, antes de vir aqui ao programa, peguei as cotações do dia, R$ 27,50 é o menor preço que está sendo comercializado hoje no Rio Grande, e está acima do preço mínimo. Nós só podemos ajudar com programas de apoio do governo se os preços caírem abaixo do preço mínimo. O preço mínimo não inclui o custo total. Eu entendo a posição dos arrozeiros, aliás, muito bem organizados, com uma entidade que está sempre ativa. Eu entendo a posição deles. Eles dizem, bom, mas o meu custo é maior do que o preço mínimo. Sim, mas o preço mínimo é apenas uma garantia para que, se houver uma depressão de preços, o produtor não perca tudo. Ele possa, pelo menos, recuperar o que nós utilizamos a designação dos custos variáveis, que é o que ele aplica naquele ciclo produtivo daquele ano. Ele recupera apenas isso para quê? Para poder plantar no ano seguinte. Nós gostaríamos que hoje já houvesse no Brasil um sistema de seguro rural que abrangesse inclusive os lucros cessantes, mas isso ainda não ocorre. Infelizmente, nós estamos caminhando, estamos ampliando o seguro rural, mas ele ainda não atende a essas condições. Portanto, nós temos todo o apreço pelos risicultores do Rio Grande, são trabalhadores extraordinários, produtores com a grande tradição, que alimentam o país neste produto muito importante para a nossa alimentação diária, que é o arroz, mas nós só podemos atuar na medida em que os preços se deprimirem. E a minha expectativa é que os preços estarão subindo, e é o que nós esperamos em benefício do produtor. Segundo, trigo. Trigo, o que você falou não tem muito sentido. As pessoas às vezes confundem. O preço mínimo que foi diminuído, depois de uma grande discussão técnica no governo, havia opiniões diferentes, mas houve uma decisão do governo de baixar. Por que o governo baixou o preço mínimo? Porque o preço mínimo fixado estava 50% acima da paridade de importação. Isso quer dizer o seguinte: se você fosse pegar o mesmo produto, da mesma qualidade, da Argentina, ou do Uruguai, ou do Paraguai, e trazer para cá, ele custaria 50%, não, um terço menos do que o preço mínimo que o governo estava pagando para os nossos produtores. Ora, você sabe que os recursos que são aplicados são recursos do povo brasileiro. Nós não podemos dar o preço que nós queremos para quem nós quisermos. Nós temos que equilibrar o direito legítimo do produtor ter garantias de preço mínimo com o direito que o povo brasileiro tem de comer a um custo razoável. Não é? São dois valores importantes que têm que ser preservados. O que aconteceu? Não se diminuiu abaixo do custo, por exemplo, do trigo importado. Não. O preço mínimo ainda está superior ao preço que se pagaria para importar o trigo. Mas ele já é um preço um pouco mais adequado. E não é verdade que houve perda de 50 milhões, nem pode ser, porque o preço mínimo entrou em vigor agora para a safra futura. O que já foi feito, já foi feito. Agora, o que existia aí é que algumas pessoas não venderam na hora que deveriam porque esperavam um aumento de preço. Então sobrou um pouco, porque o governo apoiou a triticultura durante o ano inteiro. O governo comprou trigo, nós estamos com estoque elevado, para quê? Para ajudar o produtor, não é? Tanto do Paraná como do Rio Grande. Agora, o governo não pode submeter alguns produtores que não quiseram vender na hora que podiam e agora querem entregar por um preço absurdo para o governo. O governo não vai fazer isso, nem pode fazer isso. Respeito os produtores, sei que é uma luta dura a produção de trigo. Nós mesmos temos todo o interesse, tanto que eu fiz uma reunião com todos os elos da cadeia produtiva e disse para os industriais dos moinhos de trigo: vocês precisam comprar primeiro o trigo do produtor brasileiro. Aí vocês têm todo o apoio do governo para importar o restante. Mas primeiro compre o trigo do produtor brasileiro. Agora, não pode especular. O produtor tem que saber que a hora que o governo oferece o apoio, ele tem que usar o apoio se ele achar que... Agora, se ele achar que vai aumentar o preço e quiser segurar depois, ele não venha vender para o governo depois que o prazo já acabou. Por quê? Porque aí eu não posso fazer. Eu não posso porque a lei não me permite. Só isso. A situação do Rio Grande é só essa.
E agora vamos à participação da Rádio Grande FM de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com Eduardo Palomita. Alô, Eduardo, bom dia.
Bom dia, Wagner. Bom dia, ministro. Olha, ministro, nós temos uma questão muito peculiar aqui no meu estado. É o Pantanal. Na questão de financiamento da agropecuária, aqui no meu estado, principalmente nessa região, vai ter algum tipo de restrição, uma ação diferenciada para manter o controle e a preservação do meio ambiente? E como será tratado pelo seu ministério as pretensões aí de instalações de usina de açúcar e álcool nesta localidade? Esses dois pontos, como serão tratados aí pelo seu ministério a partir de agora, ministro?
Olha, em primeiro lugar, o Eduardo, eu sou um extraordinário admirador do Pantanal. Pantanal é uma área do Brasil que todo brasileiro deveria conhecer. Deus permitisse que todos pudessem conhecer. Por quê? Porque lá a beleza admirável do nosso país se revela numa plenitude exuberante, né? As suas aves, sua fauna, sua flora, enfim. O Pantanal precisa ser preservado. Mas, vem cá, você que conhece bem o Pantanal, há quanto tempo se cria gado no Pantanal? Há centenas, há mais de 100 anos. Então, a pecuária no Pantanal foi um elemento de preservação. Não foi um elemento de destruição, ao contrário, né? Exatamente a presença daquela pecuária, que é muito peculiar, é muito especial, é diferente da pecuária de outras regiões do país, né? Ela ajudou a manter o Pantanal intacto. Eu acho que nós não podemos permitir nenhuma agressão ao Pantanal. tudo que ameaçar o Pantanal nós temos que conter. Mas nós devemos, sim, respeitar as formas de produção tradicionais, que, sobretudo na área da pecuária, que não afetam o Pantanal negativamente em nada. Quanto à instalação de usinas de açúcar, Dourados tem uma das melhores terras do Brasil. Ela continua uma faixa de terra de alta de qualidade que vem, que passa lá pela minha terra, que é Ribeirão Preto, né, lá em São Paulo, que vai pelo Mato Grosso do Sul e que lá em Dourados, Paraná, o norte do Paraná, enfim, e vai, chega lá em Dourados, quase na divisa já do nosso país, com uma qualidade maravilhosa. Claro que essas terras vão ser sempre objeto de interesse pelos produtores de vários produtos. Agora, se afetar, não pode. Mas se a área estiver totalmente isolada de contato, porque ali já é uma área que tem uma especificidade bem característica, né? Terras de alta qualidade, alta produtividade, etc. Não é exatamente a situação do Pantanal, é bem diferente. Então, isso é uma coisa a se analisar caso a caso. Nós não estimulamos nada que destrua a natureza. Claro que nós sabemos que os produtores querem buscar um resultado econômico, que é muito legítimo. No nosso país, cada um tem o direito de procurar o que é melhor para si. Então, nós temos que compatibilizar isso com muita cautela, porque o Pantanal é uma riqueza que nós não podemos ver ameaçada. Aliás, nenhum dos biomas, a preservação é um dos focos principais do governo do presidente Lula. Mas, é claro, produzir preservando.
Programa Bom Dia, Ministro. Recebe agora Marcelo Damasceno falando da emissora rural de Petrolina, Pernambuco. Alô, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Wagner Rossi. Ministro, nós estamos, inclusive, aqui no estúdio, também para a entrevista logo mais, do secretário de Agricultura de Pernambuco, Ranilson Ramos. Petrolina está hospedando a 21ª Feira Nacional de Agricultura Irrigada. Estamos recebendo aqui várias missões de várias partes do mundo, dos Estados Unidos, da China, entre outros. E essa feira, ela reflete o agronegócio, que é quem move a economia de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, limítrofe, aqui com a nossa cidade, Juazeiro, Bahia.
Exato.
Eu pergunto, diante dessa flagrante desigualdade, ou dessas flagrantes desigualdades regionais, o que o ministro imagina para o Nordeste e para iniciativas e para empreendimentos desse porte, como a Fenagre aqui em Petrolina? Além, claro, da gente aí carecer de uma política, eu diria assim, da Embrapa no que diz respeito ao extensionismo rural para a pequena agricultura.
Perfeito. Perfeito, Marcelo. Quero, ao saudá-lo, saudar também o senhor secretário, que tem feito um trabalho importante aí em Pernambuco. Aliás, estamos em permanente contato com as lideranças da área agrícola em Pernambuco, até porque o governo acaba de fazer, está preparando para efetivar o apoio aos canavieiros de Pernambuco e de Alagoas, não é? Que precisam ter um suporte em função dos preços deprimidos com que tiveram que se defrontar e as condições que vocês têm enfrentado aí com muita competência e muita galardia. O que existe é o seguinte, veja como é importante quando um centro produtor se desenvolve e em que se percebe o grande interesse não só público de apoiar, mas privado de ter iniciativa. Petrolina, Juazeiro e toda a região tem aí um foco muito voltado para atividades específicas. E o mundo inteiro olha para a agricultura irrigada como uma tábua de salvação para muitas regiões muito mais áridas que o nosso Nordeste, né? Vocês aí têm o privilégio, São Francisco, vocês têm o privilégio, têm essa fruticultura que vocês conseguiram desenvolver, que é uma coisa admirável, o Brasil todo olha para a região com admiração. Mas, claro, a agricultura irrigada foi o principal objeto de conversação nossa com os países africanos, por exemplo. Eles estão altamente interessados em ver como é que aí no semiárido nordestino, muitas experiências, eu tenho visitado várias, né, conseguiram resultados muito positivos enfrentando condições de dificuldade bastante acentuada. De modo que eu quero cumprimentar, quero dizer que esse congresso é de grande importância e desejar todo o sucesso ao congresso e a essa troca de experiências com países mais desenvolvidos e também com os países que têm carências maiores que a nossa, onde o Brasil está dando assistência exatamente através da Embrapa. É claro que a Embrapa ainda pode avançar muito, mas a Embrapa é uma instituição reconhecida hoje internacionalmente como um modelo de instituição de pesquisa agropecuária. E no mundo todo nós temos recebido, olha, do Oriente Médio, da África inteira, da África subsaariana e da África do Norte, não é? Países interessados em obter convênios com a Embrapa para que a Embrapa faça um apoio a eles no sentido que a Embrapa realizou no Brasil. A adaptação de sementes às mais diversas condições agronômicas de solo, de fertilidade, de regime de águas que a Embrapa fez no Brasil todo, em várias culturas, é um trabalho que não há paralelo, não é? Nós devemos muito à Embrapa, aliás, ontem, na festa dos 150 anos do Ministério da Agricultura, a Embrapa foi uma das entidades homenageadas. Mas eu quero dizer a vocês que em Pernambuco vocês têm a grande riqueza da Universidade Federal de Pernambuco, que também foi homenageada pela contribuição de grande valor dado à agropecuária em todo o nosso Brasil.
E de Pernambuco vamos ao Piauí. Teresina, Rádio Pioneira, de lá fala James Almeida. Alô, James, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia ao ministro Wagner Rossi.
Bom dia,
bom, ministro. Nós temos a grande área dos Cerrados aqui no Piauí, onde há uma grande plantação de soja. Enfim, um desenvolvimento para a região sul do estado do Piauí.
Perfeito.
Então, a gente queria saber o que o Ministério da Agricultura está pensando com relação a dar mais apoio a essa infraestrutura nos Cerrados e também com relação à proteção do meio ambiente, já que é uma questão também ambiental, muitos ambientalistas reclamam muito dessa área.
Olha, em primeiro lugar, eu vejo o Piauí como a nova fronteira agrícola do nosso país. Você sabe a riqueza que é o Mato Grosso. O Mato Grosso está superando cada ano seus recordes de produção e já ameaçam a liderança do Paraná. Pois bem, eu acho que vocês aí, no Piauí, também no Maranhão, né, em algumas áreas do Tocantins, vocês estão fazendo aí um desenvolvimento extraordinário que já foi feito também na Bahia, né, com Luiz Eduardo Magalhães, é o grande exemplo, né? Eu vejo vocês como a nova etapa do desenvolvimento agrícola brasileiro. Olha, essa discussão com ambientalistas, ela tem que ser relativizada. Por quê? Porque, é claro, os ambientalistas têm todo o direito às suas ideias, às suas opiniões, que são valiosas, porque elas nos chamam a atenção para a questão ambiental. Agora, eles não podem parar o país. Eles não podem. O Piauí está dando um exemplo de como pode sair de um estado que tradicionalmente tinha dificuldades econômicas e está se transformando num grande produtor. Isso vai gerar riqueza para o povo, alimento para o povo, emprego para o povo. Os ambientalistas, me desculpem, quer dizer, não pode fazer regras contra o povo, porque o povo quer trabalhar, quer produzir, não pode fazer regras contra aqueles que estão levando o estado para frente. Agora, tem que ter cautela, claro, tem que ter normas, e já existem essas normas, e serão ainda normas mais aperfeiçoadas com o novo Código Florestal, e elas serão respeitadas. Agora, se você encontrar algum tipo de pessoa que não quer que o país produza alimentos, cuidado com ela, porque provavelmente ela não é ambientalista. Ela é linha de vanguarda de interesses contrários ao interesse do país.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, e hoje estamos entrevistando o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, nosso convidado de hoje. E agora vamos a Salvador, na Bahia, Rádio Excelsior, com Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Edson Santarini, bom dia. Vamos refazer o contato aqui com Salvador, Rádio Excelsior. De lá vai falar Edson Santarini. Ministro, o Brasil é líder na exportação de vários produtos e mais de 200 países compram dessa nossa produção. Como o senhor mesmo colocou, alimentamos milhões de pessoas mundo afora. Apesar de tantos avanços, quais os desafios que ainda se apresentam ao produtor brasileiro para que amplie mais o seu espaço nesse mercado internacional?
Há vários desafios. Desafios de difícil enfrentamento, mas que o governo do presidente Lula ajudou demais. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando o governo do presidente Lula começou, o último ano do governo anterior tinha oferecido algo em torno de 20 bilhões para fazer o financiamento da produção agrícola. O presidente Lula multiplicou esse valor por 5, quase por 6, se você contar o apoio que ele dá específico também para o agricultor familiar. São 116 bilhões de reais, não é, que está sendo posto à disposição da agricultura. Se você pegar só a questão do apoio à comercialização, porque um dos gargalos era a comercialização. Vamos produzir, mas produzir, na hora de vender o preço cai, como é que nós fazemos? O governo multiplicou por 10. O governo do presidente Lula multiplicou por 10 os recursos destinados ao apoio à comercialização. Eram 500 milhões quando o governo se iniciou e hoje são 5 bilhões e 200 no orçamento deste ano. Então, há desafios grandes, por exemplo, muitos agricultores se endividaram em problemas que vieram de outras épocas, foram se acumulando, perderam o incentivo, perderam a vontade, às vezes até a esperança. Claro, o presidente Lula conseguiu no ano passado recompor um pouco isso, mas ainda não é uma solução definitiva para alguns setores. Eu acho que esse é um desafio que um próximo governo vai ter que enfrentar, encontrar uma forma de que este passivo antigo, vindo de planos econômicos, vindo dos juros abusivos que a economia brasileira tinha no passado e que não havia produção agrícola que aguentasse pagar. Então, tudo isso tem que ser recomposto, tem que se fazer uma avaliação do que realmente o agricultor deve pagar. Pode-se dar um prazo maior a ele, mas daí em diante ele vai ter que entender que em todas as outras atividades do homem, se você não pagar, você perde. Se você não pagar a prestação do teu carro, eles tomam o teu carro. Se você não pagar a prestação da casa, você perde a casa. O comerciante, se não pagar as suas contas, perde o seu comércio. O industrial, se não pagar, quebra a empresa. O agricultor, quando ficar saneada esse passado, esse passivo que nós acumulamos erradamente, como eu disse, por erros, às vezes, do governo, às vezes, por questões da manipulação de preços feitas pelos países ricos contra o produtor brasileiro, aí ele vai ter que entender que, daí em diante, as regras serão iguais para todos. E ele também vai ter que entrar na economia de mercado. Se amanhã ele não cumprir as suas compromissos, ele vai ter que sair do processo produtivo. Mas antes nós precisamos corrigir. E isso é um desafio para um governo novo, não para um final de governo em que nós precisamos terminar bem o que está sendo feito.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. E agora a participação de Davi de Paula, da Rádio Gazeta CBN de Cuiabá, Mato Grosso. Alô, Davi, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Nessa política agrícola, sabemos que quem coloca a comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Eu gostaria de saber como é que vem ocorrendo aí a questão nessa política agrícola de apoio à agricultura familiar, em especial aqui para o estado de Mato Grosso. É claro, nesse momento em que se discute também as questões ambientais aqui no nosso estado.
Olha, a agricultura familiar é um dos grandes sucessos do governo do presidente Lula. Antigamente se falava da agricultura de subsistência, mas na verdade não subsistia nem o pai, nem a mãe, nem os filhos. Por quê? Porque o sujeito produzia, lutava, não tinha apoio. Quando ele tinha o produto, passava o atravessador e comprava por preço vil, por preço... A gente falava preço de banana, hoje a gente não pode falar mais essa expressão, porque banana não é tão barato mais. Enfim, ia lá e comprava por qualquer preço, levava o trabalho, o suor, o sangue do trabalhador rural. E, às vezes, me contavam aqui algumas lideranças que me visitavam. Eles me diziam, naquela época eu era presidente da Conab, eles diziam, presidente, nós recebíamos o primeiro caminhão que vinha, como era uma... produtos perecíveis, a gente entregava pelo preço que fosse. Acontece que às vezes eles passavam a primeira vez para pegar, mas esquecia de pagar, passar a segunda vez para pagar. Quer dizer, o agricultor, o pequeno agricultor, estava na mão de atravessador, não tinha apoio. O presidente Lula organizou esse setor. Na verdade, ele criou um ministério para isso, que é o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Algumas pessoas dizem, poxa, mas isso não tirou da agricultura? Eu falei, não. Para nós, a atenção especial que o presidente Lula dá ao pequeno agricultor é um ganho também para a agricultura. Por quê? Porque, como você disse, o agricultor familiar se dedica a produzir alimentos. Então, ele fica fornecendo alimentos não só para os programas do governo, porque o governo também apoia através do PAA, a Conab vai lá e compra-se. Hoje ele diz assim para o atravessador: se você não comprar pelo preço certo, eu vou vender para a Conab. Né? E aí, o que acontece? A produção dele é consumida na própria região. Por exemplo, para a merenda escolar, para as creches, para os asilos, que o governo tem esse trabalho de fornecer alimento àqueles que mais precisam dele. Mas, além disso, também a Conab compra para colocar nos estoques públicos. E, ao mesmo tempo, isso permitiu que a agricultura empresarial, que no Mato Grosso é admirável, ontem, entre os homenageados pelos 150 anos da agricultura, do Ministério da Agricultura, estava um grande produtor, que é um símbolo da produção brasileira, que é o Eraí Maggi, no Mato Grosso, que é um produtor de grandes volumes de alimentos. E aí há muitos como ele no Mato Grosso. Mas o que aconteceu? Se você tem um pequeno produtor fornecendo alimentos que dá para o povo comer, o grande produtor pode se dedicar às commodities, a produzir soja, a produzir milho, a produzir algodão, a produzir bens que podem ser exportados e têm ajudado muito o país a ter uma situação econômica forte como tem hoje. Então, há uma complementação. Muita gente quer fazer um conflito entre agricultura familiar e agricultura empresarial. Eu sou, desde que eu entrei nessa área, há muitos anos, eu sempre achei que é importante ter o pequeno bem. Não é? Você não pode querer ter o privilégio. Não, o pequeno agricultor tem um valor extraordinário. Então, o que eu quero dizer? Há uma complementaridade. O pequeno está produzindo alimentos e o grande está produzindo commodities e energia, através das energias renováveis, que o Brasil é riquíssimo, tanto em etanol de cana-de-açúcar como em biodiesel.
No programa Bom Dia, Ministro, agora vamos a Belo Horizonte, da Rádio Inconfidência, fala Aline Luiz. Alô, Aline, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, o Brasil é uma liderança na produção de alimentos, mas tem a questão das mudanças climáticas que devem afetar fortemente diversas culturas. Eu queria saber como é que o país tem trabalhado para mitigar e compensar as emissões nesse setor, já que ele contribui de maneira importante com elas, com os desmatamentos, o uso de defensivos químicos, né? Pensando tanto nos grandes produtores e também na agricultura familiar, que muitas vezes carece aí de assistência, de mais assistência, informações e ferramentas para produzir de forma sustentável.
Olha, você sabe que a agricultura familiar melhorou muito no governo do presidente Lula. Só para ter uma ideia, 14 mil tratores foram vendidos para agricultores familiares. Nunca houve nada parecido na história do país. Não é? E, realmente, nós estamos preocupados, sim, com o nosso programa Agricultura de Baixo Carbono. Estamos tentando enfrentar o desafio que é compatibilizar a produção de alimentos e preservação do meio ambiente, que, como eu disse, são valores nacionais igualmente importantes. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos estimulando práticas que, ao contrário de degradar o meio ambiente, recupera o meio ambiente, faz com que o meio ambiente tenha uma contribuição efetiva da agricultura. E nós estamos fazendo isso através dessas práticas que eu chamei de programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que exatamente captura o CO2 e evita a emissão dos gases de efeito estufa. E eu acho que nós vamos indo muito bem neste objetivo.
Muito obrigado, ministro Wagner Rossi, por sua presença
obrigado
hoje aqui
você,
no programa
Luciano.
Bom Dia, Ministro.
Obrigado a todos.
Até uma próxima oportunidade. Nós estamos encerrando neste momento o programa Bom Dia, Ministro, que teve a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje recebemos o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi. Eu sou o Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.